Fala pessoal, vamos começar mais um episódio da Academia Espiritual, nosso programa para falar de espiritualidade, de transcendência, de tudo que a gente precisa ouvir, que a gente precisa melhorar. Bom, o episódio de hoje, ele parte do último trabalho que nós tivemos no Templo Pena Azul. Eu gosto sempre, antes de começar a gira, de fazer uma palestra, de falar algo para pôr cada membro, cada pessoa que nos visita para pensar. E se você não foi ainda no Templo Pena Azul, não conhece nosso trabalho, está perdendo, você tem que visitar pelo menos uma vez para sentir algo diferente, para sentir uma espiritualidade madura, racional. Se você for de fora de São Paulo, de fora do Brasil, eu até perdoo. Agora, se você for daqui, você tem que fazer pelo menos uma visita nos nossos trabalhos. E na última gira de caboclos, eu fiz a leitura de uma passagem da Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia, eu sempre falo, é um livro muito interessante, é um livro muito importante, mas que é preciso saber ler, como qualquer livro sagrado. Ele não é histórico. Algumas passagens sim, mas ele é muito simbólico, é muito interpretativo. E a gente cai num engano muito rápido, muito fácil, se a gente lê ele de forma literal. A gente tem que interpretar, tem que saber qual é a lição que está ali, qual é a mensagem que está ali. E na última vez que eu fiz isso, eu li uma passagem de um ensinamento de Jesus com Pedro, particularmente. E depois que eu fiz isso, uma das nossas alunas me mandou mensagem e falou: Felipe, isso tinha que estar no seu podcast. Faça um programa falando disso, pelo amor de Deus, as pessoas precisam ouvir isso. E cá estou. Vou fazer essa interpretação, vou ler esse trecho, essa passagem que nós encontramos em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 16, e vou fazer uma breve explicação. Claro, cada Bíblia tem um pouco a sua linguagem ou a sua forma de escrever, mas a síntese, o fundo, né? A base está ali, aconselho muito você a acompanhar. Aqui no capítulo 16 de Mateus, nós temos ali no versículo 13, iniciando, o título chama A Confissão de Pedro. Vou ler para vocês, depois a gente vai bater papo sobre isso. Vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Aqui ele está perguntando, a boa e velha fofoca, né? Ele está perguntando o que estão falando por aí sobre esse Messias que era tão esperado, tão aguardado naquela época. E aí os discípulos respondem dizendo: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ou seja, ele está querendo saber dos discípulos. Tá bom, o povo está dizendo isso, mas e vocês? Né, vocês que acompanham, que caminham comigo, quem que vocês dizem que eu sou? E Simão, né, que então era Simão, não era Pedro ainda, ele respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Aqui, parênteses, aqui ele batiza Simão de Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui a gente tem o porquê que falam que Pedro tem a chave, né? Até dentro da Igreja Católica, Pedro seria o primeiro Papa, o símbolo é uma chave. Prosseguindo, então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele está contando aquilo que era necessário acontecer. Jesus tinha um entendimento muito claro das missões que ele tinha que passar, das provações e a importância daquilo. Eu sempre faço uma reflexão: se você imaginar que Jesus tivesse morrido lá com seus 80 anos, deitado numa rede, com certeza os seus ensinamentos não seriam o que é hoje. Aí prosseguindo, né, e Pedro, tomando-o da parte, começou a repreendê-lo, ou seja, dando bronca em Jesus ali na frente de todos os discípulos. E ele disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, né, Jesus voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Aqui para o trecho que eu li, o trecho que eu fiz o ensinamento, porque você tem ali Jesus chamando Pedro de pedra, de fundamento, de fundamental para esse trabalho espiritual que ocorrer, e logo na sequência chama ele de Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele dá uma bronca imensa para Pedro. Vamos refletir sobre isso. Pouco antes dele chamar Pedro de Satanás, ele tinha falado: você é Pedro, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Isso é como se ele dissesse: eu confio em você. Eu confio em você, eu te vejo, você é importante, você tem lugar. Imagina o impacto disso, né? O Pedro, ele era um pescador antes, um simples pescador. Era um cara impulsivo, era um cara emocional, um cara meio bruto. De repente chega um mestre que ele segue, que ele tem convicção e certeza de que é o Messias, o filho do Deus vivo, como ele mesmo disse na passagem anterior. Aí de repente esse mestre que ele reconhece como enviado de Deus diz que ele é um fundamento de algo gigantesco. É impossível isso não mexer com o ego de uma pessoa. Mesmo que a pessoa seja boa, mesmo que ela seja sincera, mesmo que ela ame todo aquele trabalho que ela faz de verdade, realmente ele era uma boa pessoa. Não estou falando que esse ego era uma falha. Todos nós temos, isso é o eu sempre falo sobre isso. Então ele era uma pessoa boa, mas esse ego, essa vaidade, ela não pede muita licença, ela entra sorrateira. Eu sempre falo que Jesus teve que ser muito firme, porque a cobra, a serpente, ela é sorrateira, ela anda devagar, ela não faz barulho, ela é sorrateira, mas o veneno dela, depois que ela te morde, é muito rápido. Você precisa agir rapidamente. E aí entra exatamente esse ponto em Pedro nesse momento. Eu sou importante, ele confia em mim, eu tenho voz aqui, eu posso falar, eu posso corrigir. E aí logo depois Jesus começa a falar do sofrimento que vem da prisão, da humilhação, da morte. Já falei que ele sabia, ele tinha muita consciência de que isso era importante. Pedro escuta isso e é inegável que ele tenha entrado numa espécie de pânico, ele tenha ficado com medo, né? Tanto tempo esperando o mestre tá falando que vai morrer, que vai embora. Mas aí não é só o medo, é o medo misturado com um pouco de vaidade. É como se ele pensasse lá no fundo: não, isso não pode acontecer, eu não vou deixar que isso aconteça, eu sei o que é melhor para ele, eu vou protegê-lo. E é aí que ele fez algo muito simbólico, ele repreende Jesus, ele dá uma bronca no próprio mestre, ou seja, ele se coloca acima do mestre, não conscientemente, não por maldade, mas por uma confusão interna, né? Ele mistura o amor, o medo, o apego, o ego, e aí tudo isso misturado dá nisso. É típico do movimento humano: eu te amo, então eu quero controlar o teu caminho. E quantas vezes a gente faz isso aqui? Entra o ponto que eu falo que a gente tem que aprender a ler a Bíblia. Não é só ler como um livro histórico e falar: nossa, que passagem bonita, que interessante, olha, que bacana. A gente precisa se colocar essa ação na nossa realidade, no nosso dia a dia, porque as coisas se repetem. As mesmas provações, as mesmas situações que ocorreu com Jesus, com os discípulos, elas tendem a acontecer conosco, claro, numa proporção diferente, em caminhos diferentes, mas o simbolismo pode nos ensinar no nosso dia a dia. A gente precisa se colocar no lugar desses movimentos, dessas histórias. E muitas vezes a gente faz, muitas vezes a gente é Pedro, seja com os filhos, com os parceiros nossos, com os amigos, ou com o nosso mestre, com a nossa própria vida. A gente diz sempre aquela frase: é pro seu bem, mas no fundo é para aliviar a nossa própria ansiedade. Pedro não queria perder Jesus, Pedro não queria sofrer, Pedro não queria ver o sonho de tantos anos esperando ruir, e sem perceber ele tenta mudar o destino espiritual com um argumento puramente emocional. E é aí que Jesus reage com muita força quando ele diz: para trás de mim, Satanás. Isso assusta porque parece duro, mas aqui o Satanás, ele não é um xingamento espiritual, ele é um símbolo. Na Bíblia, Satanás, ele significa aquele que desvia do caminho, aquele que se coloca à frente do caminho. Então Jesus está dizendo: Pedro, agora você não está falando a partir do espírito, do caminho espiritual, você está falando a partir do seu medo, do seu apego, do seu ego, da sua ilusão. É como se fosse ele falando: não é você agora, é a sombra, a sua sombra falando. E Jesus corta isso na hora. E o ego espiritual nosso, ele é assim. Muitas vezes ele nasce no elogio, no reconhecimento, na proximidade, naquela sensação de que eu sou especial. E se isso não for cortado muito cedo, ele vira autoridade falsa, vira um controle, vira fanatismo, abuso. Jesus sabia muito bem disso. Se ele deixasse passar esse momento, Pedro com certeza começaria a achar que podia interferir em tudo. Você interfere a primeira, se você não é cortado, você fala, não, então eu tô certo. Vou continuar interferindo em tudo, e aí Jesus sairia daquele caminho. E aí volta aquilo que eu falei, imagina Jesus morrendo com 80 anos. O mundo não seria o mundo como é hoje. E olha que o mundo hoje não é bonito. Com todo o ensinamento, com tudo que a gente sabe de Jesus, dos seus ensinamentos, da sua história, o mundo já é pesado, já é caminho, é duro, tortuoso. Imagina sem esses ensinamentos, não dá nem para imaginar como isso seria. Então Jesus age para mostrar que o Pedro não pode corrigir o caminho. Ele não podia deixar Pedro imaginar que tinha uma visão mais ampla do que o próprio mestre. Então, por isso Jesus abre rápido, por isso Jesus age rápido, com muita firmeza. Não foi para humilhar, mas de certa forma para proteger. Proteger o Pedro, para proteger o grupo, para proteger esse caminho. É um corte cirúrgico que dói na hora, dói no nosso ego ferido, mas salva. Repara uma coisa. Jesus, ele não expulsa o Pedro, ele não se afasta, ele não desiste do Pedro, ele continua andando junto, continua ensinando, continua confiando, mas ele deixa muito claro, você não é o centro, você é um instrumento, e aqui está a lição profunda. O Pedro tinha acabado de ser chamado de pedra, e agora então vem o ensinamento de que a pedra não escolhe a construção que ela vai sustentar, ela só sustenta. Outro ponto muito interessante é que Jesus mostra que o caminho espiritual verdadeiro passa muitas vezes pela dor, é o nosso ensinamento, é a forma como a gente aprende. Pedro, ele queria evitar o sofrimento, Jesus sabia que esse sofrimento era necessário. Não é um masoquismo, não é para você aparecer como um grande mestre, mas por uma transformação. Sem atravessar a sombra, não nasce a consciência. O Pedro, ele queria atalhos, Jesus... Ele fala, não existe atalhos. E no fundo essa conversa, ela é também com a gente. Quantas vezes a gente recebe um elogio, cresce internamente, se acha autorizado, começa a julgar, quer corrigir os outros, quer salvar os outros, quer controlar o caminho dos outros. E a gente acha que isso é espiritual, mas é só o ego vestido de luz, fantasiado de luz. Jesus desmonta isso ali na hora, com amor, mas com firmeza, falando o que tinha que ser dito, com verdade. E faz isso porque vê justamente potencial no Pedro. Se Pedro fosse um garinha pequeno, Jesus nem perderia tempo. Mas ele sabia, ali tinha um pilar em formação. E pilar torto, a pedra torta, derruba o templo, né? Então ele endireita cedo. É evidente que Pedro se inflou um pouco e nem percebeu. Foi uma coisa automática, foi uma coisa humana, e Jesus com muita consciência corta isso na raiz e mostra, olha Pedro, não confunda a proximidade que você tem comigo com a autoridade, não confunda o amor que você tem por mim com o controle pelo meu caminho, não confunda a sua intuição, que a gente fala muito, com medo. E no final das contas, o Pedro aprende. Anos depois, na história de Pedro, ele vai entender muito mais, porque ele vai cair, ele vai negar Jesus, ele vai chorar, vai amadurecer, ele mesmo foi crucificado, e aí ele começa a virar pedra de verdade, não pela força, mas pela humildade de reconhecer o caminho que ele fez, o caminho que ele tinha que fazer. Isso tem uma ligação direta também, lógico que a gente sempre fala de caminho espiritual, de mediunidade, isso tem uma ligação direta com a vivência espiritual, com a mediunidade, com o propósito, com o caminho interior que a gente trabalha sempre, sem dogma, sem muita fantasia, sem teatro. Porque nesse capítulo de Mateus 16, que eu aconselho você a ler, ele é praticamente um alerta espiritual dentro de uma história, né, que é importante a gente perceber. Na mediunidade, no despertar na espiritualidade real, acontece quase sempre a mesma coisa. A pessoa começa sincera, busca a verdade, busca um sentido para tudo que se passa, busca experiência. E aí um dia ela começa a perceber coisas, ela começa a ter sensibilidade. Aí ela ajuda uma pessoa a ver que dá certo. Ela recebe reconhecimento por aquilo, seja do mestre, da pessoa que ela ajudou. E aí alguém diz, nossa, você é diferente, você tem um dom. Pronto. Acabou. Esse é o momento que eu falo pra pessoa, olha, essa é a hora que tu és Pedro. É o momento em que o universo, ele vira pra você e diz... Você tem estrutura, você pode ser uma estrutura, Só que junto vem aquele veneno da serpente muito sutil, que a pessoa pode começar a pensar, nossa, então eu sou especial? Não vira uma arrogância, não chega a virar uma arrogância explícita, mas vira algo talvez mais perigoso. É quando você para e pensa assim, eu sei, eu sinto as coisas, eu percebo, eu tenho uma missão, eu tenho um pouco de pé atrás com o termo missão. Apenas você me ensinou que missão é uma coisa que você tem que fazer, uma obrigação, né? Um soldado tem missão. Dentro do caminho espiritual nós precisamos ter propósito. E aí Pedro passou exatamente por isso. Ele não virou soberbo, né? Ele virou um protetor, ele quis ser um salvador, um responsável, que é o ego espiritual mais comum que nós enxergamos, que nós vemos no caminho espiritual. Depois dessa parte, o próximo estágio quase sempre é a pessoa começa a achar que ela pode interferir no processo dos outros. Ela vê alguém passando por uma dor, por uma crise, por uma confusão interna e geralmente ela pensa, olha, isso não devia estar acontecendo, não devia ser assim. Eu vou intervir, eu vou orientar, eu vou puxar, eu vou evitar que essa pessoa sofra. Parece bonito, parece muito lindo quando a gente olha assim, mas é uma invasão espiritual isso. Pedro fez isso com Jesus. Jesus estava plenamente consciente do próprio caminho e Pedro quis mudar esse caminho. Na mediunidade isso acontece muito assim. O médium ele quer salvar o consulente, o dirigente muitas vezes quer controlar o médium, o terapeuta que você passa ele quer decidir pelo paciente, o mentor humano que quer mandar no caminho. Tudo nasce da mesma raiz. Medo de perder, mais o ego ferido. Aí surge o Satanás que Pedro foi chamado, que Jesus aponta na história. Que o Satanás hoje é o apego, é a vaidade e medo que vai tirando a gente do caminho. Quando Jesus disse Satanás, ele está falando ali de um estado mental, não de uma figura espiritual. E hoje, numa linguagem direta, seria Pedro, você está sendo dominado pelo apego, pela vaidade, pelo medo, pela necessidade de controle. E isso é o adversário do caminho, não é um espírito externo, não é um caso de exorcismo. É uma questão interna. Na mediunidade isso aparece como um fascínio por entidade, apego ao guia, dependência emocional do plano espiritual, necessidade de ser importante no seu terreiro, no seu centro, a vaidade de mensageiro, sabe? Eu sou o que traz a mensagem, o caminho. E aí funciona pelo mesmo mecanismo. E é necessário, é muito necessário que esse corte seja feito muito rápido. E aí entra essa parte profunda. Jesus tinha um conhecimento sobre a psicologia espiritual muito grande. Ele sabia que se ele deixasse crescer, Pedro muito possivelmente ia virar um líder autoritário, ia virar um cara dogmático, ia virar o dono da verdade. Aí ele ia começar a virar religião, não espiritualidade, né? Vira um cara controlador. Ou seja, você mata o espírito e cria a religião, cria o dogma. Então ele age cedo, ele age rápido, ele age seco, como um bom mestre deve fazer sempre. Quando alguém começa, vamos dizer, a viajar na maionese, que a gente sempre diz, mas isso no sentido espiritual, se ninguém frear a pessoa, ela começa a criar delírios, ela cria uma missão falsa, ela cria uma dependência, ela cria um grupo em volta ali que vai compartilhar dessa neurose quase, né? Quase uma psicose. Cria um culto. Jesus impede isso no nascimento e mostra que ser a pedra de um caminho não é poder, mas é talvez um estado de vazio. Na meditação a gente fala muito do estado de vazio, que é um ponto muito bonito. Pedro ele só consegue virar pedra de verdade depois que ele quebra, depois que ele erra, depois que ele nega, depois que ele chora, depois que ele perde aquele status e aquela pose. Antes disso, ele era só entusiasmo, era empolgação. Quantas pessoas entram na mediunidade, entram num trabalho espiritual, num terreiro, num centro, e entram com empolgação, entram com entusiasmo? É a mesma coisa. Ninguém vira um canal limpo sem passar por queda, por crise, por desilusão, por desapego, por desmonte do ego espiritual. Por isso tanto médium acaba sumindo depois de um tempo, porque não aguenta essa frase, né, de você é o Satanás naquela hora, vai pra trás de mim. E quando ele fala vai pra trás de mim, ele coloca o Pedro no lugar dele. Você não tá na minha frente, você não tá à frente do grupo, vá pra trás, você tá seguindo o mestre. E pra entender isso, precisa passar por dor. É claro que se hoje eu falo isso, eu passei por dor, eu tive o meu ego, tive meu momento de vaidade, nossa, agora Será que eu sou importante? Será que eu estou fazendo algo importante? E a quebra disso faz o mestre nascer. É muito importante a gente ter esse entendimento desses ensinamentos que Jesus nos dá e muitos mestres hoje passam para nós, que é a experiência direta, sem intermediário, sem pedestal, sem idolatria, sem dono da verdade, sem aquele teatro. Jesus, ele não quer um Pedro como um sacerdote, ele quer o Pedro como uma consciência desperta. E esse é o mesmo princípio, volta para o lugar certo, para trás de mim. Né? Isso não é uma expulsão, isso é um reposicionamento. É como dizer, ó, você está na frente do fluxo, você tem que sair da frente, você tem que andar junto. Quantas vezes na mediunidade a gente vê pessoas tentando conduzir o espiritual, quer escolher a sua entidade, quer definir que mensagem que vem, quer controlar a incorporação, quer manipular a energia, e aí tudo dá problema, porque você está pulando na frente do fluxo. Esse recado de Jesus, ele é sutil, ele é silencioso para todo mundo que busca uma transcendência espiritual. Essa passagem, ela fala para gente que se a gente está no caminho espiritual, nós temos que ter muito cuidado com o elogio, nós temos que ter muito cuidado com a proximidade, cuidado com essa missão, esse termo que eu não gosto muito, cuidado com essa visão de dom, cuidado com o cargo, né? Se dá um cargo para alguém, uma função, toma cuidado, isso também é um teste. Nada disso te autoriza a mandar, só te autoriza a servir, sem vaidade, sem palco, sem dependência. E nesse caminho espiritual de tantos anos, eu já vi muitos Pedros. Já vi gente se perder, já vi gente virar personagem, já vi gente virar guru, já vi Pedro querer ser Cristo, querer ser Jesus, já vi gente virar dono da verdade, gente adoecer espiritualmente por causa disso, e acaba escolhendo outro caminho. Mas nós precisamos manter-nos firmes nesse propósito espiritual, que muitas vezes é muito solitário. Poucas pessoas entendem, as pessoas querem glamour, querem festa, então ele se torna um pouco solitário, mas é um caminho limpo, é um caminho responsável, e aí a gente desperta a nossa maturidade espiritual. A gente se torna Pedro depois do choro, depois da pancada, e a gente percebe que a espiritualidade, Deus, seja como você enxergar essa divindade, esse plano superior, a gente percebe que essa espiritualidade superior não quer seguidores vaidosos. A gente precisa ter consciência lúcida, desperta, não é querermos ser salvadores. A gente precisa ser companheiro de caminhada, tanto dos nossos mestres espirituais, como das pessoas que nos acompanham. A gente não pode ser só o intermediário. A mediunidade, a gente fala muito disso, né? O médium é o meio do caminho, o intermediário, a ponte. Mas isso não pode nos afastar da ideia que a gente é intermediário daqui pra lá, não de lá pra cá. A gente não tá vindo do plano divino, a gente tá vindo do plano humano. Então, ser intermediário não é estar à frente, não é estar controlando o caminho de quem busca a gente ou dos nossos irmãos. Nós somos todos irmãos. Pena Azul, ele fala uma coisa para mim que é muito importante: nós não temos importâncias diferentes, nós temos responsabilidades diferentes. Aí entra aquela frase do Caboclo das Sete Encruzilhadas: com quem sabe mais a gente aprende, com quem sabe menos a gente ensina. Isso não nos coloca na frente, isso nos coloca junto, isso nos coloca caminhando de igual para igual. E aqui você começa a aprender como você deve ler a Bíblia, a Torá, o Alcorão, qualquer livro sagrado. Coloca, espelha isso na tua vida. Quem de nós, na situação de Pedro, talvez não viraria as costas e sumisse e fosse embora? Fala assim: não, mas peraí, você me chama de Pedro, de pedra fundamental, e de repente me chama de Satanás na frente de todo mundo. Isso é um abuso, você tá abusando do seu poder, você foi grosso. Nossa, hoje em dia que a gente se dói pelo mínimo, né, pela vaidade, pelo aquele ego inflado, muitos de nós iriam embora, e eu não posso julgar quem fosse embora. A ideia não é essa. A gente precisa se colocar no lugar de Pedro. Geralmente, lendo a Bíblia, a gente quer se colocar no lugar de Jesus, né? Mas a gente precisa se colocar no lugar de Pedro. Voltar para trás, Satanás. Agora o Satanás foi você. Volta para trás, Satanás. Para de achar que tá à frente. A gente precisa olhar e não julgar qualquer um de nós teria ido embora. Pedro entendeu e resolveu ficar no silêncio, na dor, na dúvida e no medo. Encarar o medo, encarar a situação. E isso fez com que ele se tornasse, de fato, a pedra fundamental dos ensinamentos de Jesus. É assim que a gente lê a Bíblia, é assim que você deve ler. Tem muitas passagens, mas se coloca no papel, mas com honestidade, reconhecendo que muitas vezes a gente agiria igual ou até pior. muito possivelmente até pior. E é isso, o programa de hoje é isso, essa reflexão. Como eu sempre falo, vai conhecer um pouco do nosso trabalho, vai lá no site www.penazul.com, conhece os trabalhos, vai no templo, receber aquele passe, ouvir aquela palavra que você precisa ouvir. Muitas vezes pode ser que eu te chame de Satanás, para você encarar que nós somos Satanás. Eu também sou, em muitos momentos, me coloco na frente do fluxo. Você para, não, peraí, eu quero evitar a dor. Não, não. Por que eu quero evitar? Eu não conheço nada da vida das pessoas, nem minha, nem dos desígnios divinos de Deus, então eu não tenho que interferir em nada, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, também vai lá no Instagram, @felipe.camposazul, e eu te espero na próxima semana. Fique em paz, Satanás.